no ar. Clube da Fraternidade. Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro.
Apresentação, Roberto Vitorino.
Olá, amigo e amiga ouvinte. Olá você, seguidor nas nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um programa do Clube da Fraternidade com uma pequena reflexão.
Momento de reflexão.
Do livro Reflexões Antônio de Aquino, pelo médium Altivo Panfiro, das edições Leon Denis. E a lição de hoje é a número 42. Procurando, a cada momento, a paz que tanto dizemos ser necessária à existência, é justo indagarmos a nós mesmos. E esta paz, eu a trago junto de mim? E esta paz, eu a divido com os outros? Eu tranquilizo as almas daqueles que estão ao meu lado? Ou será que eu somente imponho o meu modo de ser? Então, Antônio de Aquino nos faz uma reflexão muito importante, porque é fácil, né? Eu termino sempre os meus programas desejando paz para todos. Mas será que realmente essa paz que nós desejamos, será que eu tenho essa paz dentro de mim? É um exercício permanente, porque às vezes a gente coloca as palavras, mas não é o que a gente está sentindo, né? E Jesus deixou bem claro que o que sai da boca é o que tem no coração. E essa paz, será que a gente divide? Então não adianta eu estar em paz e todos à minha volta estarem na dificuldade, né? No desespero. Então nós temos que aprender que para ter paz, temos que cultivar a paz no nosso entorno, né? E aí é o complemento, tranquilizo as almas que estão do meu lado. Então o nosso trabalho é esse, fazer paz dentro de nós e auxiliar aqueles que estão na nossa, no nosso entorno, junto conosco na nossa caminhada, né? E às vezes a gente acha que é paz porque está sendo feito tudo do meu jeito. E não é essa a finalidade. É fazermos aquilo que realmente a gente deve com a verdadeira paz, a paz do Espírito, aquela paz que Jesus nos ensinou, né? E que ele diz que nos deu, né? Eu vos dou a minha paz. Quer dizer, então aquela paz interior que a gente costuma traduzir, né, no sono dos justos, aquela que quando a gente vai deitar, faz a nossa prece e a gente dorme realmente em paz, porque fez o melhor que pôde durante o dia todo. Então, fica para nós essa mensagem e desde já o meu desejo de muita paz para todos nós.
Datas especiais.
A data desta semana é o dia 7 de abril, que é o dia do jornalista. Não podia deixar de falar porque temos aqui vários companheiros trabalhando na nossa rádio, funcionários, né, que são jornalistas. Então, essa data é para homenagear os profissionais da mídia responsáveis por apurar os fatos, levar as informações sobre os acontecimentos locais, regionais, nacionais e internacionais para as pessoas, de maneira imparcial e ética. Então são duas virtudes, né, que se imagina para o jornalista e que são verdadeiros desafios, né? Seja na rádio, na televisão, nos jornais impressos ou internet, o jornalista deve sempre trabalhar tendo como base a imparcialidade e fontes de informação confiáveis. Nesse mundo de hoje de internet, de fake news, o trabalho do jornalista passa a ser muito mais importante, porque ele realmente tem que filtrar. Porque é comum aparecer informações, principalmente as famosas bombásticas, que fazem um alarde enorme, e se a gente não for na fonte de informação confiável, a gente sai propagando inverdades, né? E muitas vezes levando informações que até prejudicam ao invés de beneficiar, né? Então, esse cuidado nós temos aqui com a nossa equipe de jornalistas. Todos procuram trabalhar. É claro, ninguém é perfeito, todos nós podemos errar, mas há esse esforço coletivo, né, e individual para que a gente faça o melhor jornalismo que a gente consegue fazer. E esse Dia do Jornalista foi criado pela Associação Brasileira de Imprensa, chamada ABI, uma homenagem a Giovanni Battista Libero Badaró, que foi uma personalidade importante na luta no fim da monarquia portuguesa e a independência do Brasil. O Giovanni Badaró, ele foi médico e jornalista, e foi assassinado no dia 22 de novembro de 1830 em São Paulo por inimigos políticos. O movimento popular que se gerou por causa do seu assassinato levou Dom Pedro I a abdicar do trono em 1831, no dia 7 de abril, deixando lugar para Dom Pedro II, seu filho, com apenas 14 anos de idade. Mas só foi em 1931, 100 anos depois do acontecimento, que surgiu a homenagem, e o dia 7 de abril passou a ser o Dia do Jornalista. Nesse dia 7 de abril também foi fundada a Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, com o objetivo de assegurar aos jornalistas todos os seus direitos. E aqui na nossa equipe nós temos a Lohane, a Vânia, a Isabela e o Caio. Quatro profissionais, cada um na sua área, com a sua atividade, todos seguindo aqui as orientações, né, buscando as fontes de informação confiáveis, buscando ser imparciais, éticos, e é isso que a gente espera e é isso que a gente vem fazendo. Então, Lohane, Vânia, Isabela e Caio, fica aqui o nosso reconhecimento ao profissionalismo de vocês e o nosso abraço pelo Dia do Jornalista.
Destaque Espírita.
O nosso destaque de hoje é a criação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, essa sociedade, ela é considerada oficialmente o primeiro centro espírita legalizado no mundo. Ele foi fundado, né, a sociedade foi fundada em 1º de abril de 1858 por Allan Kardec, que foi escolhido presidente por aclamação, a sede em Paris, na França, e o objetivo da instituição era estudar o espiritismo e pesquisar os fenômenos mediúnicos. Em prol do estudo e pesquisa do espiritismo, conforme consta no primeiro artigo do seu regulamento. Abre aspas. A sociedade tem por objeto o estudo de todos os fenômenos relativos a manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. Fecha aspas. Isso consta no Livro dos Médiuns de Allan Kardec. E Kardec acabou sendo reeleito sucessivamente até a sua desencarnação em 1869. Ele contava com a colaboração de vários médiuns e os membros interagiam com os espíritos comunicantes, e São Luís é o patrono espiritual dos trabalhos da Sociedade Espírita fundada por toda aquela equipe, né? A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ela é considerada o primeiro centro oficialmente porque consideramos apenas o qualificativo, né, espírita, estritamente reservado, como diz a doutrina codificada por Kardec. Mas é importante a gente registrar, né, que o próprio codificador, Allan Kardec, estendia essa qualificação a todo o movimento espiritualista. E é preciso, então, que se considere os inúmeros grupos mediúnicos instituídos em várias partes do mundo e anteriores, inclusive, às pesquisas de Allan Kardec. E através da sua revista, Revista Espírita, Kardec registrou uma reivindicação vinda dos confrades espanhóis da cidade de Cádiz e que lá mantinham um centro de estudos mediúnicos desde 1853, ou seja, 4 anos antes do lançamento de O Livro dos Espíritos. Então Kardec, como sempre, além de fundar, né, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, considerado o primeiro centro espírita oficialmente, ele abriu e reconheceu que haviam outros centros, né, de estudos, mas que oficialmente não eram registrados, né, mas que já exerciam as atividades mediúnicas. Então fica aqui o nosso registro a essa sociedade que deu início a todo esse nosso movimento espírita, hoje a nível nacional e internacional, e essa iniciativa gerou toda a propagação, né, do espiritismo no nosso mundo. Nós temos aqui diversas fontes onde nós pesquisamos e vocês podem encontrar aqui na nossa página Rádio Rio de Janeiro, ponto digital, notícias do clube, aqui as fontes e o texto que eu acabei de resumir, né? Então fica aqui a nossa gratidão, né, o nosso reconhecimento a esses grandes companheiros que iniciaram a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em 1º de abril de 1858. A todos o nosso reconhecimento, a nossa gratidão.
A voz do clube.
Nesse momento, nós damos oportunidade a que você, do nosso clube da fraternidade, você que nos ouve, que nos assiste, possa enviar a sua palavra para que a gente divulgue para todos sobre a importância da Rádio Rio de Janeiro na sua vida. Qualquer um de vocês, todos vocês, poderão mandar através do telefone 21-3386-1400 ou pelo WhatsApp 21-984-86-7633 a sua gravação, e vai ser muito importante para nós podermos divulgar o testemunho de vocês que assistem, que participam conosco e que convivem com a rádio a maioria há tantos anos, né? E hoje nós temos aqui a nossa irmã Maria de Fátima, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e ela faz um depoimento que a gente fez questão de não editar, porque ela colocou realmente aqui toda a sua experiência com a Rádio Rio de Janeiro. Então vamos ouvir a nossa irmã Maria de Fátima.
Bem, boa tarde a todos dessa rádio maravilhosa, de prestação de serviços incomensuráveis para todos nós que acompanhamos. Sou Maria de Fátima, moro no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, e de vez em quando fico alguma temporada com nossos filhos, nossa família, que na sua grande maioria estão aqui ainda no Rio de Janeiro. E quando criança, junto com meu pai adotivo, meu tio e minha mãe, Aziolê, íamos aos encontros com Geraldo de Aquino. E eu era levantada pelo meu pai, que era bem pequenininha, devia ter uns 4, 5 anos, e nossos pais, eu e meu irmão adotivos, nos levavam para esses eventos. E é extremamente gratificante quando, incansavelmente, eu agradeço a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, aos nossos anjos guardiães, a todos aqueles encarnados e desencarnados que já passaram e prosseguem passando, se doando com os seus conhecimentos, seus estudos, seus trabalhos, seus exemplos, com essa rádio maravilhosa. É assim que, com essa oportunidade que nos foi dada agora, eu reitero a importância que tem essa rádio para todos nós. E agora, com o advento da internet, ela atravessa fronteiras. Então, que Deus e Jesus, Deus nosso Pai Maior, Jesus nosso Mestre, prossiga sempre nos iluminando, iluminando a todos, que através dos postulados, dos estudos, dos trabalhos da doutrina espírita, que todos nós prossigamos nestes caminhos que nos levam à serenidade, ao esclarecimento, a desvelarmos os mistérios entre o céu e a terra, entre os dois planos. Obrigado, Deus, obrigado a todos vocês.
Rádio Rio de Janeiro.
É, como eu falei, né, Maria de Fátima realmente trouxe uma história aí muito importante, né? Vocês imaginem, né? E eu fiquei aqui pensando, desde a primeira vez que eu ouvi esse áudio, como deve ter sido interessante, né? Eu assisti aqui, vi, né, algumas fotos daquela época, e o Geraldo de Aquino fazia eventos, levava as pessoas lá no parque, eram caravanas, ônibus e muitas pessoas. E a Maria de Fátima, ainda menina, né, sendo carregada no colo, né, colocada nas costas para poder ver, né, os eventos, e nos acompanha desde lá. É muito interessante, né, porque a equipe da produção, lá atrás, quando pensou nesse quadro, a gente não tinha ideia realmente da quantidade de depoimentos que a gente recebe, né? Temos uma fila ali, tá? Aos pouquinhos a gente vai divulgando, né? Então é muito interessante, porque a gente percebe a importância da nossa rádio realmente nas palavras das pessoas que são testemunhas vivas daquilo que veio acontecendo. E é muito bonito quando a gente reconhece, né, o trabalho dos nossos antepassados. Aqui, né, nós sabemos como espíritas que nós temos aqui uma egrégora, né, energética na nossa casa aqui, na nossa fundação, na nossa rádio, que foi construída com cada uma das energias desenvolvidas aqui, com os trabalhos de tantos irmãos de boa vontade, os nossos voluntários, os nossos funcionários que vieram ao longo desses anos todos, já são 52 anos, né? Então, não são 52 dias, são 52 anos. E isso é muito importante para todos nós e mostra que esse trabalho, ele tem um amparo espiritual muito grande, muito maior do que a gente pode captar, do que a gente pode imaginar. Então, Maria de Fátima, fica aqui o nosso agradecimento ao seu depoimento, à sua fala, né? e serve de estímulo para todos nós que aqui estamos e aqueles que estão querendo chegar, que cheguem, porque não falta trabalho e é recompensador realmente a gente ouvir essas palavras, como temos ouvido ao longo desses programas todos, dos nossos irmãos e irmãs que estão trazendo a sua experiência conosco. Então, Maria de Fátima, lá de Mato Grosso do Sul, mas que tem vínculo aqui no Rio de Janeiro, né, através de seus familiares, o nosso agradecimento, a nossa gratidão e que Jesus lhe ampare. Como você desejou a nós também desejamos a você. Muito obrigado, Maria de Fátima. Na semana passada, eu gravei o programa devido ao feriado e eu não pude falar sobre os aniversariantes. Mas então agora eu estou cumprindo, né? Semana passada, 108 aniversariantes do nosso Clube da Fraternidade. E esta semana, 74 aniversariantes. E entre eles, no dia 26 de março, o nosso conselheiro João Aparecido Ribeiro, que todos conhecem aqui da nossa programação. E no dia 6, agora de abril, nós temos dois conselheiros, o João Luiz Pessoa, que é aquele nosso companheiro que organiza as nossas feiras, os nossos eventos lá em Niterói, um trabalho fantástico, ele é o coordenador de toda aquela equipe, e o nosso Lidiênio Barreto de Menezes, que é um outro companheiro que começou lá atrás, com o Geraldo de Aquino também, antes da fundação da nossa rádio, né, da nossa instituição. Então, João Luiz Pessoa, Lidiane Barreto, João Aparecido e os nossos 182 aniversariantes nessa quinzena, fica aqui o nosso abraço, né, os nossos votos de muita paz, de muita luz, que Jesus os abençoe sempre e que permitam a nossa convivência por muitos e muitos anos, né? Particularmente os nossos conselheiros. São grandes parceiros aqui nas nossas realizações, todos ativos, né? E nós também, na semana, nessa quinzena, né, nós tivemos 19 novas inscrições para o Clube da Fraternidade. Eu vou destacar aqui Marlene Gonçalves, de Saquarema, Leila Fernandes, de Itaboraí, e Rita de Cássia, de Itaperuna, aqui no Rio de Janeiro. Todos os demais aqui no Grande Rio, Rio, Duque de Caxias, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, né, Niterói, todos aqui muito próximos de nós. E devido ao tempo, me permitam não nominar todos. Mas fica aqui o nosso agradecimento a todos vocês que se agregam ao Clube da Fraternidade nesse momento em que cada vez mais a gente pede que divulguem a nossa rádio para que mais pessoas participem. E o melhor canal para divulgar a nossa rádio é através do nosso aplicativo, Rádio Rio de Janeiro Oficial, e aí as pessoas podem, em qualquer lugar do mundo, onde houver um sinal da internet, podem acompanhar a nossa programação 24 horas em qualquer lugar do mundo. E isso é muito importante. Então fica aqui a nossa solicitação, divulgue e mais pessoas participarão conosco. Meus irmãos, muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Clube da Fraternidade, um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro.